Marisa Serrano acredita que vetos à LDO prejudicam fiscalização das ações do governo.
Mas Suplicy diz que medida vai dar mais liberdade para o próximo presidente da República.
Estragos causados pela chuva levam João Tenório a propor suspensão de pagamento da dívida de Alagoas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011, aprovada pelo Congresso Nacional com 603 vetos no anexo de metas e prioridades.
A medida provocou reações entre os senadores. O repórter Rogério de La Fuente traz mais informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou 603 ações contidas no anexo 7 de prioridades e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011. Com isso, o governo promoveu ao mesmo tempo duas principais alterações. Retirou da lei o detalhamento das ações do Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, e cortou da lista grande parte das ações que foram incluídas por senadores e deputados por meio de emendas. Para a senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, os vetos prejudicam a fiscalização e afetam a transparência das ações do governo.
Cerceia a fiscalização, diminui a fiscalização, torna menos transparente também as ações do Ministério da Fazenda, que nós queríamos mais transparente em certos aspectos, e depois mantém inalterada as obras do PAC do jeito que achou, sem nenhuma interveniência do Congresso Nacional. Como se o Congresso Nacional não fosse competente para, junto com o Executivo, eleger quais as prioridades nacionais na área de infraestrutura.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu os vetos do presidente da República.
Eu acho que o presidente Lula, em verdade, quis dar ao próximo presidente da República uma maior liberdade de ação para, inclusive, no diálogo com o Congresso Nacional, que será eleito, poder considerar quais são as prioridades principais que devem ser colocadas em prática.
No projeto original, que chegou ao Congresso Nacional em abril, o governo não discriminou obras e serviços que corresponderiam ao PAC nem ao tradicional anexo 7, como usualmente é feito.
A analista tributária Antônia Aparecida Neves Silva, suspeita de vazar dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge, se recusou a comparecer à Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
E foi adiado para 31 de agosto o depoimento do ex-funcionário da Presidência da República, que teria apagado fitas que comprovariam suposto encontro entre a ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, e a ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o pedido para ouvir, no final de agosto, ex-integrantes da Previ, suspeitos de participar da elaboração de dossiês contra adversários políticos. A reportagem é de Jorge Cardim.
O requerimento da senadora Cátia Abreu, do Democratas de Tocantins, convida o ex-gerente executivo da Previ, Gerardo Santiago, e o ex-presidente da instituição, Sérgio Rosa, para prestar esclarecimentos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eles vão explicar a denúncia feita por Santiago à imprensa de que a Previ atuou para elaborar dossiês contra adversários políticos do Partido dos Trabalhadores. A instituição nega a acusação. A comissão também aprovou um requerimento para ouvir o corregedor-geral da Receita Federal, Antônio Costa Carvalho. Os senadores iriam receber a analista tributária Antônia Aparecida Silva para explicar a quebra do sigilo fiscal do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas. Uma investigação da Corregedoria do Fisco aponta Antônia Aparecida como suspeita de acessar e vazar os dados do Imposto de Renda do Tucano. O presidente da CCJ, Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, leu no plenário da comissão uma carta que recebeu da servidora em que ela recusa o convite para participar da audiência pública e afirma que não é responsável pelo vazamento das informações sigilosas.
O Senado poderá determinar a suspensão por um ano do pagamento da dívida que Alagoas tem com a União. Por mês, o Estado paga entre 40 e 45 milhões de reais de juros.
A proposta do senador João Tenório, do PSDB, prevê a utilização desse dinheiro em obras de infraestrutura. A reportagem é de Adriano Faria.
Alagoas paga de 40 a 45 milhões de reais por mês de juros da dívida que tem com a União. Por que não aplicar esse dinheiro em obras para recuperar a infraestrutura do Estado, atingido recentemente por fortes chuvas? Essa é a ideia do senador João Tenório, do PSDB alagoano, que apresentou um projeto de resolução que determina a suspensão do pagamento da dívida do Estado por 12 meses. Ele argumenta que boa parte da economia de Alagoas foi destruída pelas enchentes e o governo estadual, se continuar pagando as prestações, vai ficar num beco sem saída.
O Estado, além de ter que recuperar isso, e evidentemente que está recebendo algumas ajudas federais nesse sentido, mas o Estado perde capacidade de geração de renda muito grande em função do que o comércio de uma parte expressiva do Estado foi destruído, uma parte das indústrias foi destruída, e isso faz com que as despesas correntes do Estado tenham dificuldade para ser coberta.
O projeto determina que o dinheiro que hoje é destinado para o pagamento da dívida seja aplicado exclusivamente na recuperação das áreas destruídas pelas chuvas. João Tenório espera sensibilizar os senadores, mas admite que será difícil convencer o governo federal a apoiar o projeto.
O governo tem um receio muito grande que isso se torne uma rotina e se venha a ser reivindicado por outros estados.
A senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, defendeu a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais de projeto da senadora Patrícia Saboia, do PDT do Ceará, que remunera de forma diferenciada os pediatras.
Segundo Rosalba, que é presidente da comissão, a pediatria não tem atraído muitos profissionais pelo baixo valor pago pelos planos e seguros privados de saúde. E isso compromete o atendimento, já que os médicos têm que trabalhar muito mais para garantir o dinheiro para o sustento.
Não há algo que gratifique mais do que você cuidar de uma criança. Então, eu gostaria de dizer que quem vai para a medicina já vai por vocação. Mas quem faz a pediatria é uma vocação diferenciada, mas tem essa satisfação. Então, eu queria que leve uma palavra de incentivo aos jovens que estão na faculdade de medicina, que eles façam essa reflexão e vejam que cuidar da criança é cuidar do início de tudo de uma vida.
Já o senador Jorge Yanai, do Democratas de Mato Grosso, considera preocupante a falta de professores de ciências exatas e biológicas nas escolas brasileiras.
Segundo o senador, o problema não é novo. Em 2007, já havia um déficit de 254 mil professores para ensinar essas disciplinas nas turmas que vão da quinta série ao ensino médio. E esse déficit deve dobrar nos próximos anos.
Para Jorge Yanai, uma das principais causas da falta de professores de ciências exatas e biológicas são os baixos salários pagos à categoria.
De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, o salário médio pago aos professores no Brasil é de apenas R$ 920,00, menor que o piso nacional do magistério, que é de R$ 950,00.
Evidentemente, tais salários não motivam jovens à carreira do magistério, notadamente aqueles dotados em melhores condições intelectuais, que provavelmente seriam melhores professores. E confiantes na sua capacidade, eles buscam carreiras com melhores chances de remuneração. Cria-se assim um ciclo vicioso que atrapalha a formação de jovens brasileiros e prejudica significativamente o desenvolvimento nacional.
A senadora Selma Elias, do PMDB de Santa Catarina, criticou o crescimento exagerado das instituições privadas de ensino superior e disse que a qualidade dos cursos oferecidos por muitas delas é duvidosa.
E o resultado, acrescentou a senadora, é um grande número de profissionais formados que não conseguem emprego.
Selma Elias criticou ainda o fato de o Ministério da Educação credenciar instituições sem capacidade de oferecer um bom ensino e de não investir na educação básica e nas escolas profissionalizantes de nível médio.
Não há que se questionar o MEC com relação a esse abusivo credenciamento das instituições de ensino superior? Qual o objetivo de permitir tanta exploração financeira com cursos privados que não trazem, que não garantem qualidade? O que o MEC pensa em fazer para melhorar o ensino profissional de nível médio?
O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, cobrou do governo federal mais rapidez na realização de obras em rodovias e ferrovias.
Ele reclamou que em 7 anos e meio do governo Lula, nada foi investido na duplicação da rodovia Belo Horizonte-Vitória, principal via de acesso à região conhecida como Vale do Aço.
Hoje ocorrem inúmeros acidentes na estrada, advertiu Eduardo Azeredo, ao lembrar que melhorar a infraestrutura de transporte é essencial para se garantir o desenvolvimento do país. Dinheiro não falta, afirmou o senador.
E o presidente, dinheiro não falta, que ele realmente aplique o recurso nessa questão da modernização do nosso sistema de infraestrutura. São estradas que precisam ser duplicadas, são estradas que precisam ter manutenção adequada, as ferrovias precisam ser retomadas com urgência, sim, com opção do transporte de carga em especial. Investir em infraestrutura, investir na duplicação de estradas, investir na manutenção de estradas no Brasil, significa desenvolvimento.
Já o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, pediu ao governo federal mais atenção ao transporte aéreo diante dos atrasos em vários voos. Ele também fez um apelo em favor de seu estado, a Paraíba.
O Brasil precisa de uma injeção, de uma velocidade maior na sua infraestrutura. E a Paraíba clama por um novo aeroporto e por um porto de águas profundas.
Jornal do Senado. Apresentação Eni Monteiro e Alexandre Campos. Áudio Orley Silas e Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.